Salve, salve! Seja bem-vindo! O IEF Sul de Minas Campus Muzambinho está de volta com o podcast Falamos. Eu sou Fernando Dias e junto com a jornalista Tatiana Duarte falaremos sobre um mercado que movimentou 5,6 bilhões de reais em 2020. Os games, do inesquecível Super Nintendo até os modelos modernos, passaremos por jogos que colocaram o Brasil na posição de 13º no mercado de games no mundo e o maior da América Latina.
É isso mesmo, Fernando. Falaremos sobre como esse mercado tem ampliado seu espaço para programadores e até mesmo jogadores profissionais. Para tratar desse tema, temos dois participantes que entendem tudo sobre o assunto. O professor do IEF Sul de Minas, Campus Muzambinho, Rodrigo César Evangelista, que é graduado em Ciência da Computação pela PUC Minas, mestre em Ciência da Computação pela Unifacamp e licenciado na área pelo Centro Universitário Claretiano. Seja bem-vindo, professor.
Olá, tudo bem com todos? É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar esse momento de experiências. Muito obrigado pelo convite.
Seja muito bem-vindo. Temos também o nosso convidado especial do dia, o nosso ex-aluno Raul Martins Labanca. Raul se formou aqui no Campus Muzambinho em Técnico Informática em 2011 e depois em Ciência da Computação em 2016. Desde a sua formatura, ele já começou a construir uma carreira de sucesso atuando em empresas de renome no mercado. No Inatel e Daitan, Raul já atuou em projetos desenvolvidos para empresas multinacionais na área de telecomunicações e na criação de jogos pela empresa Gamesys, situada em Londres, na Inglaterra, que é onde o Raul trabalha atualmente. Certo, Raul? Seja bem-vindo.
Certinho. Um prazer estar aqui falando com vocês. Espero poder agregar um pouco aí da minha experiência para o pessoal.
Conta pra gente um pouquinho como é que tá sendo a experiência lá fora, como é que é trabalhar em outro país.
Morar em outro país em si já é uma coisa bem desafiadora, né? Eu sempre quis isso quando eu era mais novo, mas eu não tinha ideia do tamanho que isso era, né? Mas vale a pena, né? Acredito que eu cresci muito e trabalhar ainda é mais interessante ainda. Trabalhar numa empresa que é grande, diversas metodologias legais de empresas que são hoje, por exemplo, Google, a minha empresa, eu posso dizer que ela segue bastante coisa nesse sentido. Então, é muito interessante trabalhar numa empresa desse tamanho.
Então, o censo da indústria brasileira de jogos digitais demonstrou que esse mercado cresceu 164% de 2014 para 2018. Eu acho que é um mercado que vem sendo buscado por diversos jovens que estão a fim de tanto se tornarem programadores quanto gamers profissionais, né? Rodrigo, você tem visto aí o perfil dos alunos que entram no campus? Você acha que eles estão interessados nessa área? Como é que está aí a vontade desses alunos de atuar no mercado de games?
Com certeza, né? Não só agora, né, recentemente, mas há um bom tempo a gente viu o crescimento da área de games, principalmente dentro da área de educação. Antigamente tínhamos um receio, né, um preconceito com essa questão de games. Muitos achavam que levavam um adolescente ou crianças ao vício e coisas desse tipo. E a gente vê que essa mística tá mudando e muito. Tanto que hoje cada vez mais a profissionalização de desenvolvimento e de jogadores na área de games, né? E agora também essa questão da inserção dos games na educação. E com essa mudança de paradigma, de aceitação dos games, com certeza os alunos estão entrando mais preparados e também com um poder de crescimento muito grande dentro das instituições de ensino. Ou seja, o aluno já entra com uma boa preparação, mas após a conclusão de um curso da área, ele vai estar bem mais desenvolvido, bem mais capacitado para ingressar no mercado de trabalho, independente se a área seja o game ou não. Mas essa evolução está sendo muito produtiva.
É sobre isso aí que você falou. A pesquisa Game Brasil, ela também mostrou que 47,4% dos pais discordam que os jogos, eles trazem malefícios para o jovem e atrapalham o aprendizado. Inclusive, eu acho que hoje em dia, com tudo se tornando online, eles estão enxergando cada vez mais o potencial dos jogos na área educacional, né?
Com certeza.
Eu acho interessante, porque eu acho que os jogos, eles deixaram de ser brincadeira de criança, né? Mas eu sou da época do Atari, eu sou o Fernando também, tá? Então vamos deixar isso claro.
Minha época é de Super Nintendo, Dynavision, essas coisas.
Mega
aí.
Drive.
A minha também, eu também comecei assim.
Aí, ó, tá vendo? Era coisa de criança. Mas estamos aqui, todos nós, adultos, né? E ainda gostamos de games. Eu sou fã até hoje, trazendo novamente dados da pesquisa aí que eu trago sempre. A pesquisa Game Brasil revelou que 33,6% do público gamer é de 25 a 34 anos. Então, cadê a criançada brincando aí? Não tem criança mais, agora é adolescente, jovem, adulto. Rodrigo, você tem percebido isso aí nos jogos que você mesmo brinca ou na preferência dos alunos?
Falando de mercado, os números não mentem, né? Os investimentos que são realizados na área de games são muito grandes, são extremamente altos e a tendência é que isso aumente. Agora, falando um pouco mais para a área da educação, existem diversas formas diferentes da gente inserir o game na educação, né? Uma delas seria, por exemplo, através de gamificação. O professor utilizar metodologias ativas com esquemas de jogos ou algo desse tipo, né? Uma outra forma é o professor utilizar games próprios para a educação, certo? É você utilizar um game que ensina coisas de engenharia, de computação e de outras áreas. E também temos uma outra forma de desenvolvimento da educação, que é você ensinar o aluno a desenvolver o game para a educação ou qualquer outro tipo de setor. Então, existem várias formas, como professores, de inserir o game, né, os jogos dentro da educação. E isso, com certeza, prepara muito bem os jovens e os nossos alunos para a área de games, para conhecer, para entender, para se interessar e poder participar desse ramo que promete muito para os próximos anos também.
A gente está vendo aí no exemplo do Raul que alunos formados no campus, tanto em técnico informática quanto em ciência da computação, saem com total capacidade para atuar na área, né?
Eu acredito que o técnico informático ele foi tão importante quanto a computação na minha vida, porque foi o começo de tudo, né? Muita gente entra assim sem ter uma noção muito clara do que é, né? Muita gente vai até pelo médio, né? Porque o médio lá é legal, no instituto, e aí vou fazer informática, né? Eu já tinha uma certa noção, mas foi melhor do que eu pensava. Foi o que acabou me motivando mais ainda para seguir na área, né? Também eu sempre tentei olhar muito aos meus professores, né? Você via a paixão na voz deles.
Nossa, eu acredito que se eu tivesse que desenvolver um joguinho, eu não saberia nem por onde começar. Eu sou fã do Sonic, eu sou fã do Super Mario. O que mais? Vocês são fãs de quais jogos aí?
Não, assim, ó, esse é antigo mesmo. Eu comecei jogando Alex Kidd.
Nem conheço, graças a Deus, olha aí.
Ele vinha na época, ele vinha no Master System, na memória, né, que a gente dizia. E ficávamos, né, eu e minha turma, dias e dias jogando aquele jogo. Era difícil pra caramba, não tem as ferramentas que hoje, muitas vidas, vários retornos, né? Então, extremamente complicado, mas perdemos dias e dias jogando Alex Kidd. Mas muito bom.
Anotando o password, né?
É.
Quando perdia o password, ai, que tristeza.
Papel, pedra, tesoura. Eu lembro que naquela época era só 3 vidas e morreu já era, não tinha outra chance de continuar e você tinha que reiniciar o jogo inteiro. Era extremamente complicado, mas...
A primeira grande responsabilidade da sua vida foi manter o personagem do videogame vivo, é isso, né?
A primeira responsabilidade pode ser essa.
Fala aí, Fernando, os seus jogos?
Olha, eu era super fã do Super Mario. Tinha um jogo também do Pateta e do Max, que eu não lembro qual era o nome.
Do Fantasy.
Era super fã daquele jogo e muitos outros também. No Dynavision, o... Pac-Man, que chama aquele...
Nossa, Coin-Coin. Claro, clássico.
Isso também.
Então, eu ficava horas e horas jogando, tinha um joguinho de Fórmula 1 também. Eu não recordo os nomes dos jogos hoje, porque eu era bem criança.
Raul, por favor, traz pra gente aí alguma referência nova, pelo amor de Deus. Vai, eu tenho certeza que a galera que tá escutando a gente tá pensando, cadê o Free Fire, cadê o GTA?
Eu comecei pelo Atari, né, então, que foi um videogame que eu acho que os meus tios tiveram, e aí sobrou lá, eu peguei, né. Mas o primeiro oficial mesmo que compraram pra mim, né, meus pais me deram, foi o Super Nintendo. Então eu sou fãzaço do Super Nintendo, pra mim foi o melhor videogame que fizeram, assim, em termos de diversão, né, porque hoje eu jogo outros jogos que eles exigem uma inteligência, assim, e uma rapidez muito, que acho que, assim, sai um pouco fora da diversão, entendeu? Mas pra mim o jogo que mais me deixou maravilhado como funciona é o GTA V, né? Foi o último que eu joguei. Hoje saiu também o Red Dead Redemption, né, que também eles até melhoraram ainda mais o GTA V, mas, assim, de ver como tudo funciona, né, os objetos dentro do jogo, o quão inteligente esses objetos são, porque uma área que eu gosto muito é a área de inteligência artificial. Então você vê os objetos sendo tão inteligentes e respondendo daquele jeito dentro do jogo, muito interessante. E sem falar outros tipos de jogos como Dota, eu gosto muito de Dota também, Counter-Strike.
Então, nossa, Counter-Strike já joguei, hein? Eu era boa, vai. Um pouquinho boa, não vou dizer boa não, mas eu era razoável.
Curto mais esses jogos atualmente de corrida, né? Tenho lá o meu volante e tudo, para poder fazer isso aí acontecer de uma forma mais realista.
Uma coisa que eu fico maravilhada, né, é com a capacidade da utilização da inteligência artificial e também da personalização dos personagens. Porque eu acho incrível como a tecnologia hoje traz características peculiares de cada personagem da vida real para o game. Então eu vejo jogadores de futebol, por exemplo, que foram usados no FIFA, e que se o jogador tem um leve tique de andar com a perna arrastada, no jogo ele também está daquele jeito. Se ele tem performance diferente no jogo, corre mais ou é mais atlético, mais forte, no videogame ele apresenta as mesmas características. Eu acho esse detalhismo, esse preciosismo de quem cria um game, sensacional. Rodrigo, lá no campus, você acha que os alunos têm apetrechos e talvez dispositivos mesmo, computadores capazes de gerar algo nesse sentido?
No campus, já aconteceram algumas competições. O ano passado realizamos algumas de FIFA, de League of Legends, e a tendência é que venha acontecer mais eventos desse tipo dentro do campus. Nós já tivemos times de esportes do campus também participando em eventos em outras instituições. Então, dentro do campus Muzambim, principalmente do curso de ciência de computação, está crescendo bastante. E eu gosto muito de jogar também. Um dos jogos que eu mais jogo é o FIFA. Gosto de divertir bastante com ele, junto à turma aqui, e a gente curte bastante nele. E existem várias equipes hoje, que são profissionais que vivem de jogos, que trabalham com jogos, que toda a sua renda familiar vem da questão dos jogos, e formam essas equipes que participam de campeonatos. Campeonatos também que são milionários, os investimentos, as premiações para os vencedores desses campeonatos, são valores exorbitantes, e os vencedores, os astros dessas equipes, são pessoas conhecidas internacionalmente. Todo ano a gente leva pelo menos um ônibus de Muzambinho para a BGS, que é uma feira que tem em São Paulo. E todos esses astros, esses fenômenos, né, dos games estão lá. Então é um mercado muito promissor, e a tendência é que aumente cada vez mais. Eu repito isso várias vezes porque muitas vezes as pessoas não acreditam no poder de crescimento, o poder do mercado de games, mas é muito forte.
Rodrigo, assim como atletas de futebol aí são reconhecidos no mundo inteiro, os atletas de esportes também já são verdadeiros ídolos, né? Eu acho impressionante como foi criada uma idolatria também em torno deles, porque eles são atletas tanto quanto os atletas de alto rendimento.
Com certeza, são pessoas que ficam praticamente todos os dias dedicados ao game, a trabalhar com o game e a competir. São cobrados também por resultados, né, como qualquer atleta, e é uma área muito profissional e muito exigente. E também milionária, porque os prêmios são muito gratificantes desses campeonatos.
Olha, eu vou te falar que é uma área bilionária. No ano passado, esse mercado rendeu 5,6 bilhões de reais. Então, para quem está em dúvida se vai se tornar jogador ou não, se vai se arriscar no mercado dos games, é um mercado extremamente promissor, né? Financeiramente.
Com certeza. Os prêmios são coisas de valores de outro mundo que a gente jamais imaginaria que chegaria, né, nesses valores.
Eu acho que, de certa forma, não é muito saudável você ficar só dentro de casa, né? Mas era isso que a gente lutava naquela época para reverter. Eu acho que, hoje em dia, o equilíbrio está sendo atingido justamente pelos atletas profissionais. Então, eles estão vendo a necessidade do exercício físico, de estar em atividades ao ar livre, para poder equilibrar com essas atividades indoor, esses jogos, e manter tanto a sanidade mental quanto a corporal, né? Eu acho que eles enxergaram que atletas de alto rendimento precisam se dedicar a ambas as áreas.
Com certeza. E isso fica um conselho também para os pais, né? Lógico que tem que ter uma orientação, não é correto ficar, por exemplo, o dia inteiro fechado dentro de uma sala jogando videogame. Existem outras atividades, existem estudos, então não é só jogar. Então, os pais têm que entender que tem um limite, sim, que ele tem que praticar esporte, tem que ter uma vida ativa fora do jogo, mas tudo dentro do limite, tudo muito bem estruturado.
Uhum. Raul, você era do tipo de pessoa que ficava trancado dentro de casa jogando videogame o dia inteiro?
Com certeza. Na verdade, era uma profissão que eu queria ter sido, né? Eu tava chegando em uns campeonatos bem competitivos no FIFA, eu jogava muito, né? E no Dota. Mas aí, assim, aí eu comecei a trabalhar, aí eu tinha que escolher, ou eu jogo ou eu trabalho, porque assim, às vezes a gente pensa que é fácil, mas ser profissional jogando, você tem que gastar aí umas 8 horas por dia também, é como trabalhar, você, como o Rodrigo disse aí, você precisa atingir os números, não adianta. Uma partidinha que você jogar errado, você já é julgado por ela, então isso tudo faz parte. Tem uma certa faixa de idade que teoricamente é para você ter uma performance melhor, mas eu não sei. Algum dia eu gostaria de ir para essa área, assim, de ser o jogador, né, um profissional, ao invés de ser só um curtidor, né?
A pesquisa do Game Brasil, ela revelou que 67% dos jogadores se consideram gamers casuais, que são as pessoas que jogam de vez em quando, né? E 33,5% já se consideram gamer hardcore, a pessoa que realmente faz daquilo uma vida.
Jogos como Counter-Strike, por exemplo. Um milissegundo, assim, que você erra, você perde ali, entendeu? Então, tanto que, assim, tem teclados e mouses com respostas de um milissegundo, monitores. Você tem que ter uma resposta muito rápida porque você tem que ver como as coisas estão aparecendo na tela o mais rápido possível e reagir o mais rápido possível. Então, é bem competitivo.
Isso inclui ainda, né, Raul, a questão de velocidade de internet, velocidade de ping, né?
Tudo isso. Realmente.
Não basta investir, então, apenas em técnicas, em estudos sobre como jogar, em eficiência. Tem que investir também num computador bacana, numa internet boa.
Depende bastante do jogo, né? Se o jogo tiver essa dinâmica que tem que ter essa resposta rápida, aí realmente você vai precisar de um investimento maior aí, que vai ser, isso se caso queira ser profissional, né? Aí vai ter que se investir nos melhores equipamentos para poder ter uma resposta mais rápida. Se é necessário, realmente eu não sei. Eu já vi muita gente jogando muito bem com coisas mais simples. Mas que ele te dá uma vantagem, com certeza.
Bom, gente, vamos falar um pouquinho então da mulherada. Eu até digo para vocês com muito orgulho que essa pesquisa que eu peguei revelou que 53,8% dos jogadores são mulheres. São jogadoras, né? Então a gente passou vocês, tá? Sinto informar, mas tem mais mulheres aí no mercado do que vocês, do que os homens.
Vocês não estão deixando mais nada pra nós, então.
Nada. Nada,
muito
nada.
Muito legal. Fico feliz.
Ô, Raul, você tem visto as mulheres participando também no mercado de programação, não só como gamers, mas como desenvolvedoras também?
eu tenho visto bastante, né? Na primeira empresa que eu trabalhei, era bem restrito o número de mulheres trabalhando como desenvolvedoras, né? Mas tinha. Na segunda já foi aumentando e agora lá em Londres tem bastante mesmo. Eu não sei se a maioria são desenvolvedoras, porque na área de jogos tem desenhistas também. Tem muita mulher na área de desenho, né? Elas gostam de desenhar e é uma profissão bem, bem bacana também. Eu gosto da parte de desenho.
Uhum. E você, Rodrigo, tem visto esse crescimento da participação feminina entre as alunas dos cursos?
Sim, claro. Eu ia falar justamente isso. Isso não se estende apenas no games, não, na área de games, né? Dentro dos cursos de ciência da computação, a gente vê que o ingresso de mulheres aumentou muito nos últimos anos. Quando eu fiz ciência da computação, por exemplo, tinha uma mulher na minha sala, no meu curso, né? E tinha sala que nem mulheres tinham. E hoje a gente vê uma quantidade de mulher bem maior ingressando nos cursos de ciência da computação, que é uma área que elas já estão se interessando muito mais e cada vez se adaptando mais. Então, não é só na área de games, não. Na área de computação, de forma geral, as mulheres já entraram forte e vêm para ficar.
Foi legal o Raul ter citado aí que há diversas áreas dentro da área de games, né? Porque eu, para ser sincera, não sabia. Você pode citar aí quais são as áreas que uma pessoa que queira mexer com games possa atuar?
Tem diversas. Por exemplo, tem o PO, que é chamado o Product Owner, que ele tem... ele vai chegar lá, vai falar, olha, o produto é isso aqui, a gente precisa disso aqui, e ele que vai ditar o que vai acontecer. Aliás, tem uma cadeia, né, muito grande. Tem gerente de projeto, né, que ele vai chegar, ele que vai conversar com você em relação salarial, se você está tendo algum problema dentro da empresa, né.
Tipo um recursos humanos.
Tem o recursos humanos também, só que você vai falar para o seu gerente, e o seu gerente vai lá conversar com recursos humanos, por exemplo.
Tá.
Tem os desenvolvedores, desenhistas, assim, na área de jogos tem várias, né?
Projetistas, né?
Isso, divide por áreas também, né? Então, assim, eu tô numa área de incentivo dos jogos, então eu vou tentar trazer você para a plataforma. Agora, tem outros que vão trabalhar na parte de pagamentos, tem outros que vão trabalhar na parte de desenhos mesmo, né? De dar movimento, de desenhar, então... Divide ainda mais por esse tanto de coisa aí.
Falando dessa área aí que você está trabalhando, quais são as estratégias que um programador, um desenvolvedor usa para fazer com que a pessoa fique viciada no jogo, para que ela seja atraída? Porque a gente sabe que a maioria dos jogos são bem viciantes, né?
A minha empresa, ela trabalha com jogos de aposta. Então, assim, aqui no Brasil eles não são... aceitos, né? A gente não pode jogar num cassino, fazer essas coisas, mas lá é um mercado muito forte. Então, lá o que a gente faz, a gente, por exemplo, dá 10 libras pro jogador e ele vai viciar, entendeu? Toma 10 libras, assim, ele roda uma vez a roleta lá, por exemplo, ou dá mais 10 rodadas de graça, por exemplo, esse tipo de coisa. A gente pega e joga e-mail nele, né? Tipo, se ele ficar um tempo parado sem jogar, a gente consegue detectar todos esses comportamentos. Então, assim, como a gente guarda tudo que o jogador faz, a gente consegue tomar a decisão do que fazer em cima dele. Então,
entendi.
É mais ou menos isso.
É a inteligência artificial agindo novamente. Vocês têm, então, um banco de dados dos jogadores, e aí, a partir da personalização de cada perfil, vocês determinam quais ações vão tomar, mais ou menos isso.
A gente consegue gravar praticamente tudo, o comportamento daquele jogador. Então, a partir disso, a gente consegue tomar a decisão.
Aqui no Brasil, a gente está agora, assim, em fase de aprovação da LGPD, né, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, acredito que isso talvez interfira nas regulamentações de alguns games aqui no Brasil. Eu acho que essa tomada de dados aí por algumas empresas, ela vai ser, de certa forma, limitada. Não sei ainda até que ponto isso vai acontecer, a LGPD ainda não foi autorizada, né? Mas eu acho que, nesse sentido, há cada vez mais um cuidado maior em quais informações que a pessoa vai ceder e quais a empresa vai poder registrar, né? Eu acho que essa privacidade do usuário tem sido um tema bastante debatido aí.
É, isso mudou bem o nosso negócio lá também. Lá a gente chama de GDPR. Por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo. Eu acredito que seja bem nessa área. É que antes, qualquer coisa que você pesquisava, os desenvolvedores conseguiriam tirar proveito disso, né? Porque a gente consegue guardar a informação do que está sendo pesquisado nos cookies, né? Que a gente fala. Uhum. Então, hoje em dia, e aí tudo que a gente pesquisava, na próxima vez que fosse pesquisar alguma coisa, ia aparecer lá, tipo um anúncio, alguma coisa, exatamente da coisa que você pesquisou. Então, no nosso caso, o que, que você pode usar? Por exemplo, você pode usar os dados pessoais dele, e-mail, você pode mandar e-mail para ele ou não. Então, hoje, antes, isso a gente não tinha que perguntar nada, a gente simplesmente mandava e-mail, mas agora precisa de uma aprovação da parte do usuário para isso acontecer, né?
É, gente, fica aqui o meu alerta. Eu não sou da área de computação, mas fica aqui o meu alerta de que sempre é importante ler qualquer tipo de autorização que peçam em jogos ou então em sites que você vai fazer um cadastro, porque uma vez que você colocou o aceito sem ler, você pode estar dando direito aos desenvolvedores de usarem informações pessoais e não necessariamente roubar você, né? Porque eu acho que há esse mito de que eles vão entrar na sua conta e te roubar. Não, às vezes eles simplesmente vão vender as suas informações para uma empresa para que ela direcione propaganda para você.
Hoje em dia está difícil usar algum aplicativo sem aceitar, né? Porque, na verdade, todos os sites que eu entro hoje, eles... É até chato até, né? Mas a primeira coisa que acontece é vir um pop-up ali perguntando, ó, você aceita que a gente use a sua informação dessa forma? Caso contrário, você não vai poder usar a nossa plataforma. Muitos te impossibilitam de usar, então acaba forçando você a aceitar aquilo ali.
Vocês têm mais alguma orientação de segurança para dar para os usuários, já que a gente está numa era da desinformação e da fake news? Alguma recomendação para que a gente evite isso?
Bom, sempre temos que tomar cuidado no tipo de informação que nós estamos buscando na internet, né? Sempre utilizar sites confiáveis, não utilizar qualquer tipo de aplicativo.
E você, Raul, tem alguma dica aí para dar para a galera?
É, acredito que é nessa linha que o Rodrigo falou. Acho que o principal é você ter certeza que a ferramenta que você está usando ela é confiável, né? Se você vai precisar realmente daquela ferramenta, você vai ter que acabar aceitando os termos que ela vai pedir, né? Agora, em relação a outras coisas, sempre tomar um cuidado muito grande, né? Principalmente na busca no Google, porque sobe um monte de resultado lá, que às vezes o site é malicioso, então tem que ter um certo cuidado com isso. Às vezes você usa um aplicativo que ele é bom, mas como você não paga ele, ele sobe um monte de anúncio lá também. Alguns daqueles anúncios também podem ser maliciosos.
Eu acho que mais do que nunca a gente está usando o computador o dia inteiro. Talvez não só o computador, né, mas o celular o dia inteiro. Agora nessa época de trabalho remoto está todo mundo com o celular na mão 24 horas por dia. E nós somos um país de 220 milhões de celulares. Então, eu acho que até na parte dos games, os games migraram muito para esses dispositivos móveis, né? Eu confesso que eu tenho até hoje um computador que era da minha mãe, que ela passou para mim, e que na verdade é um computador que tem um leitor de fita cassete. E os jogos, eles são gravados na fita cassete, não é um joguinho mesmo, é de fato uma fita. E eu não acreditava que aquilo ali tinha capacidade de transmitir para TV alguma coisa, mas tem. Tem um joguinho do Smurf que é maravilhoso, tá? Não, eu recomendo demais.
É no VHS que você tá falando?
Não, fita cassete. Aquela fita que colocava em rádio pra ouvir música.
Aham. Uhum.
É aquilo, os jogos são em fitas daquele tipo.
Olha, essa.
Eu nunca vi isso.
Também não vi, não. Isso eu não conheço, não.
É incrível, eu vou mostrar pra você.
Pô, Tati, agora você denunciou demais.
Não, calma aí, eu ganhei da minha mãe. Vamos deixar isso muito claro. É sério, gente, é muito interessante, porque é um computador, como se fosse um monitor mesmo de um computador, e aí junto ele tem um leitor de fita cassete. Então você coloca ali, dá o play, ele parece muito com um gravador de fita cassete mesmo, sabe? Tem o play, o rec, o forward, o reward, né, para passar e para voltar. E É inacreditável como aquilo tem jogos, mas eu juro que tem. Tem esse joguinho do Smurf que é muito legal.
Que funciona.
Eu só acredito se você mandar um vídeo mostrando pra gente, porque nunca vi isso.
Olha, eu vou mandar foto, porque vídeo funcionando, eu acho difícil dele funcionar, tá? Ele tá lá, mas faz tanto tempo que eu não tiro da caixa que ele deve estar empoeirado e quebrado. Mas eu prometo que eu vou fazer isso pra vocês verem.
Mas os celulares, hoje é um computador, né? O poder de processamento do celular melhorou muito, né? E roda jogo de tudo quanto é jeito. E os números são muito grandes também na questão de jogos em aparelhos, em celulares.
Porque embora seja um equipamento que teoricamente não te dá a mesma sensação de um jogo em um console, mas está aí para todo mundo, né? Já console é algo mais limitado da pessoa ter um computador que seja bom o suficiente para jogo também. Uhum. Então eu acredito que numericamente deve de ser algo muito interessante.
E o console você tem que estar em um ambiente, tem que estar em casa, né? O celular, a pessoa está indo para o trabalho, dentro do ônibus, dentro do metrô, está jogando para passar o tempo ou algo desse tipo.
Eu queria saber de vocês, Rodrigo e Raul, quais são as etapas de construção de um jogo?
É, tudo vai depender do estilo do jogo, né? Se o jogo vai ser algo tipo um GTA, que você tem personagens e tudo isso, né? Porque geralmente esse personagem, ele é tirado de uma pessoa mesmo. Né, tem uma pessoa lá que vai ser o modelo daquele desenho ali, né? Vai ter alguém ainda para dar os retoques no desenho, depois vai ter alguém ainda para dar inteligência artificial pros outros objetos, vai ter a pessoa específica para fazer, para escrever a história, né? Então assim, é totalmente dividido, um time fica com o carro, outro time fica até com o motor, alguma coisa do tipo, pro fio do cabelo do personagem. Lá no nosso caso, como eu disse, o jogo que a gente faz, ele não tem uma data assim para sair. A gente lança ele da forma mais simples que der, e aí a gente vai aprimorando ele com o tempo. Já nesses casos, essas empresas grandes com jogos como GTA, Red Dead Redemption, alguma coisa do tipo, eles têm uma data e eles têm que entregar aquilo até aquela data. Então é diferente, a metodologia vai ser outra.
Fala pra gente então um passo a passo, Rodrigo. Tipo, eu quero fazer um game. Eu começo então fazendo um projeto, escrevendo a história e depois eu vou para qual etapa?
Bom, aqui no nosso ambiente educacional, né, nós temos algumas limitações bem maiores, né? Que a gente conversa de um orientador, de um professor e um aluno. No caso, por exemplo, eu tenho um aluno que está desenvolvendo um trabalho de TCC, que é um game educacional. Quando a gente fala num ambiente profissional, você tem diversas equipes, como o Raul disse, em diversos setores diferentes, cada uma responsável por uma parte do jogo e tudo mais. Aqui, a gente utiliza metodologias, algumas de desenvolvimento, mas antes disso, a gente tem que entender um objetivo, aonde que o jogo quer chegar, qual o intuito do jogo, desenvolver toda a lógica do jogo, e depois você entra para uma parte de desenvolvimento, utilizando alguma metodologia, alguma forma de você implementar aquele jogo. Porque aqui nós estamos falando de um desenvolvedor, né, para um jogo completo. Então é uma situação bem mais complexa e bem mais limitada, né? Mas que no final dá um bom trabalho, dá uma experiência legal para o aluno, né, na questão de desenvolvimento.
Entendi. Acho que a gente vai viver agora uma nova era, porque nós já falamos que os celulares, eles estão muito populares, né? Muita gente usa, muita gente está a caminho do trabalho com o celular na mão, jogando um joguinho e tal. E eu acho que isso vai aumentar muito, porque até então a gente está vivendo uma era de internet 4G que tem limitações no Brasil. E eu vi uma entrevista essa semana falando justamente sobre a chegada do 5G, e que o 5G, ele tem a capacidade de 5 vezes mais uma internet domiciliar de 200 mega. Ou seja, a gente está falando aí de 1 giga de velocidade. Se eu chegar num ponto em que o 5G traga uma internet 5 vezes melhor para o meu celular do que para a minha casa, eu provavelmente vou usar o celular com muito mais frequência. Vocês enxergam esse cenário assim também?
Sim. E isso é cíclico, viu, Tati? Como que eu digo? A internet, se eu for pensar 10 anos atrás, era muito mais lenta do que é hoje. E se a gente pensar daqui 10 anos, a internet vai estar voando em relação ao que é hoje. Então isso é cíclico. Ou seja, os jogos vão aumentando o seu peso, né, o seu poder, a sua interface, tudo. E, naturalmente, a internet tem que ser melhor, a estrutura tem que ser melhor. Então, nós estamos falando que nós já melhoramos muito do que era 10 anos atrás, e daqui 10 anos vai estar muito melhor do que é hoje, e necessitando cada vez mais de uma banda maior, de uma internet melhor, e assim vai.
Outro dia desse eu estava fazendo uma pesquisa, e me parece que o 5G ele demanda muito mais torres distribuídas na cidade, o que para um território como o nosso brasileiro, que é um território extremamente amplo, seria certamente um problema a ser enfrentado.
Eu vi que vai chegar em apenas algumas capitais, né? Acho que são 8 capitais, né? E depois que vai começar aos poucos se expandir no país.
E só vai chegar no Brasil inteiro, então, quando já tiver o 8G.
Normalmente é assim.
Não, o próprio
acontece.
4G, você pode observar que, de repente, você está aqui em Muzambinho, que é uma cidade pequena, tem pontos da cidade que o 4G é muito mais lento do que o 3G.
Nossa!
Então,
não falo mais lento, né? Você não consegue pegar, né?
O sinal do 4G, por ele estar sendo muito fraco recebido ali pelo aparelho, ele consegue trafegar menos dados do que o sinal do 3G que chega
ele
mais forte,
muito.
Da mesma operadora.
Sim.
Eu analiso isso trazendo um comparativo para os consoles e para com os computadores, as placas de vídeo, né? As empresas, elas vão desenvolvendo os jogos de acordo com a capacidade de processamento que a placa de vídeo consegue oferecer, que o processador consegue entregar, né? Para consoles e para computadores é a mesma coisa, né?
Tá, a limitação é bem essa, né? Na verdade, a empresa desenvolvedora de jogos, ela tem que ter esse cuidado, ela tem que saber... eu acredito que as coisas não são mais reais nos jogos por causa disso, porque tem a limitação do hardware e também tem a limitação até da internet, né? Se eles forem jogar multiplayer aí também.
Porque se ela não tiver o hardware, ela vai vender o jogo pra quem, né? Então, ela tem que ser um jogo comercial.
Foi um pouco do que aconteceu com a televisão. A televisão evoluiu para filmagens em 4K e aquilo foi uma revolução. Porém, a televisão da maioria das pessoas ainda não tem essa tecnologia. Então, por mais que se filme em 4K, chega na TV da pessoa em tecnologias anteriores. Então, no final das contas, não é, né, uma tecnologia efetiva.
Você vê, por exemplo, a diferença de programação de jogos, né? Um jogo para computador, ele normalmente vai exigir um maior investimento por parte da pessoa que quer jogar, do que se ela comprar um console. E no console, de repente, ela consegue ter uma imagem com um investimento baixo, que seja de boa qualidade, sem travamentos, do que num computador em que ela possivelmente vai ter muitos bugs e coisas assim, porque o computador, cada computador é montado com um hardware diferente, é muito vasto a possibilidade de combinação, e aí o jogo ele não é programado para poder trabalhar perfeitamente com todas essas combinações, né? Sempre vai ter alguma perca aqui, outra perca ali, e já quando você programa um jogo para um console, você sabe, o console é esse, o processador é esse, a capacidade de processamento é essa, de memória, de vídeo e tal, então o jogo ele já vai amarrado, fechadinho ali para o console.
Sim. Com certeza, Fernando.
Esse tipo de pesquisa é feita com antecedência? Antes de se criar um jogo, vocês fazem esse tipo de análise?
Com certeza. Por exemplo, se for uma coisa que é rápido de desenvolver, eles vão criar e vão lançar para ver o que vai acontecer. Se passar no teste de A/B que a gente fala lá, por exemplo, aí a gente vai ver a aceitação dele. Aí a gente pega e lança o produto realmente depois.
Acontece de muitos projetos serem abandonados? Ah, jogou aí para a turma fazer o experimento, ninguém gostou, e aí vê que aquele investimento não vale a pena prosseguir?
Com certeza. Não só isso também derruba um projeto, mas a prioridade de outras coisas também. É igual o coronavírus aí, a gente teve que mudar totalmente as abordagens que a gente estava tendo em cima dos clientes, né? De marketing e tudo, né? Porque tá bem propício da gente viciar a pessoa e ela tomar providências que ela não quer, né? Fazer alguma coisa trágica acontecer, isso a gente também não quer.
Ô Raul, vocês têm na equipe alguém da área de psicologia, alguém da área de neurociência que ajude a trabalhar nesse sentido aí, essa preocupação que você acabou de mostrar de de manter mesmo a sanidade das pessoas, né, já que é um produto viciante?
Olha, não consigo afirmar se tem, mas acredito que sim. Porque como a gente estava conversando aí, né, um pouco atrás aí, o Rodrigo falou a questão do aluno, ele tem que fazer o jogo como um todo, realmente, é bem complexo isso. Lá, às vezes, pra gente chega já a coisa meio que mastigado já, então é só a minha função que eu tenho que, assim, saber.
Entendi. Você recebeu um direcionamento da empresa, então, para tomar medidas diferenciadas agora nesse período da Covid. Você podia citar alguma das medidas que foi abandonada e outra que foi criada?
Por exemplo, assim, não sei se vocês jogaram o Poker Stars, por exemplo. Quando você está criando sua conta, você tem um limite de depósito. Só que aí, vamos supor, você foi lá e jogou, gastou seus 100 reais lá e você quer continuar jogando. Aí você vai ter que aumentar esse limite, ou esperar até o próximo mês. Então esse é um comportamento de pessoa viciada. Então se a gente pegasse esse comportamento acontecendo, a gente iria tratar ele da forma devida, né? A gente não dá nenhum marketing para ele mais, a gente não manda nenhuma oferta, a gente não manda e-mail, a gente não manda mais nada para ele, até que ele saia desse período, até que ele saia do período que ele está em risco, que a gente fala. Que a gente também, a gente vai aumentar o limite dele, mas também seria só uma vez. Se ele tentasse aumentar novamente, a gente iria impossibilitar. Essas são as coisas que a gente faz para tentar impossibilitar um pouco o vício, né? É, porque realmente lá é assim, o dinheiro é da pessoa, ela faz dele o que ela quiser, vamos pôr assim. A gente tenta impossibilitar um pouco que vire algo trágico, né? Que a pessoa talvez tire a vida dela, que ela entre numa dívida que ela não consegue pagar e esse tipo de coisa. Mas lá é bem livre no aspecto de que se a pessoa tem o dinheiro, ela quer jogar, ela joga.
Entendi. É uma preocupação muito relevante essa, porque realmente você está lidando com pessoas que estão num momento de instabilidade emocional. Então, aquela pessoa que já está acostumada a levar o jogo como um hobby e que joga os 100 reais aí, não é algo que afeta, né, ela no orçamento financeiro, de repente ela se vê trancada em casa, sem ter como sair, sem poder sair por conta da Covid, e o que ela tem para fazer é jogar. Então, de fato, se não há essa preocupação, essa limitação, as pessoas podem sair prejudicadas por uma coisa que era para ser um entretenimento, né? Então, essa preocupação é extremamente válida, com certeza.
Com certeza.
Enquanto vocês falavam a respeito dos cookies, me surgiu aqui uma dúvida e eu quero trazer isso para o debate. Quando eu estou navegando na internet, eu utilizo o Google como um pesquisador e eu vou lá e digito determinado produto que eu quero comprar ou que eu quero saber, obter alguma informação a respeito. Dali a pouco eu estou navegando nas redes sociais, em outros sites e me deparo com a oferta daquele mesmo produto que eu acabei de pesquisar. Eu quero saber se é o próprio Google quem fornece essa informação para os desenvolvedores poderem utilizar desses dados para poder ofertar aquele produto que eu estava pesquisando, ou se pelo simples fato de eu ter o programa daquele desenvolvedor, ou de eu ter aquele aplicativo, aquele jogo instalado em meu computador, dá a esse software a permissão para que ele possa acessar os cookies do meu navegador, incluindo o do Google, e por meio desse acesso poder trazer aquela informação apresentada em forma de publicidade nas páginas em que a gente navega.
Eu não sei se a primeira opção que você falou ocorre. Pode ser que sim. Agora, a segunda é certeza. Isso, o Google ou qualquer outro site armazena no seu navegador. E qualquer desenvolvedor, pode ser, vamos falar JavaScript no caso, ele tem acesso a essas informações. Se alguém armazenou dentro dos cookies, qualquer outro desenvolvedor pode pegar.
Ah, é liberado assim? Que medo!
Ele consegue acessar os cookies ali. Então,
Em relação às empresas também, por exemplo, o Google, ele não pode comercializar esse tipo de informação. Obviamente ele usa para desenvolvimento algumas características dele, mas ele não pode vender, por exemplo, a Tati consultou tal tipo de informação. Ele não pode vender isso, né? Mas de alguma maneira, algumas coisas que acontecem são bem estranhas, digamos assim, né? É bem difícil provar, bem difícil buscar, né? Porque o que, que é o cookie? É um arquivo que fica gravado, né, com as informações de consulta, o que você fez no navegador, né? E os usuários, os desenvolvedores têm acesso às informações. Consequentemente, o Google, onde você fez a consulta, também tem essas informações. Só que ele tem uma lei de sigilo, de restrição de dados, não pode divulgar informação e tudo mais. Tem toda uma logística para isso daí que não pode ser comercializado.
E reconhecimento de imagem e reconhecimento de voz? Também rola esse tipo de captação de dados através desses meios? Porque assim, pode ser paranoia minha, tá? Mas já aconteceu de eu falar perto do celular que eu queria um piso novo para minha casa e eu fiquei uma semana recebendo promoção de piso. E eu não pesquisei, eu não cheguei nesse ponto. Eu só conversei com meu marido e falei, olha, vamos trocar o piso? Eu falei, gente, tem alguma coisa ligada nesse celular aqui.
Mas pode acontecer, viu, Tati? Não duvido, não. Mas sempre que a gente for autorizar alguma coisa, esse tipo de serviço, é bom ler, sim, os termos, porque pode ter coisa ali que comprometa a sua integridade, digamos assim, né? Em relação a áudio, a vídeo, a tudo que você consulta e a tudo que você faz.
Sim, um detalhe que eu acho relevante também é que o Raul falou que usam estratégias para alcançar novos clientes e para fidelizar os clientes que já estão na plataforma. Isso ele falou pensando em maiores de 18 anos que acessam plataformas de jogos de azar, né? No caso, jogos de baralho e tal. Mas isso é muito utilizado em qualquer área para o marketing. Então eu vejo a minha filha acessa vídeos no YouTube diariamente, principalmente agora, nesse momento de pandemia, que ela não tem outras atividades fora daqui, e ela está ali sujeita a publicidades, a recursos audiovisuais que chamam a atenção da criança cada vez mais. Você pode ver que a cada propaganda de vídeo tem a propaganda de um joguinho para a criança, e aí ela quer baixar aquele joguinho no celular. Então, para os pais aí ficarem atentos sobre o que as crianças estão dando ok para utilizar, não necessariamente pode ser uma coisa boa, né?
Sim. Eu vou dar um exemplo de uma bobeira que eu dei no meu Xbox One. Tenho lá a minha conta e tal, e deixei minha filha jogando um joguinho lá. Nem me atentei que eu não tinha deixado configurada a opção de, se for fazer alguma compra, alguma coisa que envolva dentro do aplicativo, de pedir senha. Tava tudo liberado.
Fernando,
e aí fui puxar...
Ai, meu cartão.
Fui puxar a fatura do cartão, tava lá. Sorte que foram valores bem pequenos, foram dois valores de R$2 e um valor de R$5. Mas estava lá, ela foi fuçando ali, nem sabe o que está fazendo, e clicou lá e comprou uns personagens no joguinho, umas coisas assim. Então fica aí a dica para você que está nos ouvindo, se tem um Xbox aí, vai deixar uma criança jogar, bloqueia a parte de pagamento para não ter problema.
Não só Xbox, vai entregar o celular para a criança brincar, vai ter propaganda ali, eles vão vender produtos, vão vender acesso a vídeos que são privados, né? Podem até ser vídeos adequados para a idade da criança, mas são vídeos que ela vai ter que pagar para acessar. E aí um pai desatento que já está com tudo habilitado no cartão de crédito no aparelho, entra numa enrascada como essa aí do Fernando. Fernando, você não é pai de primeira viagem, Fernando.
Mas é que eu pensei que eu tinha desativado o cartão online. E eu não tinha. Eu pensei que eu estava sem cartão cadastrado no sistema, mas eu estava. E aí comi bola nesse sentido aí. Mas de fato, o celular, né? O pessoal coloca as crianças para jogar joguinhos gratuitos, e esses joguinhos gratuitos são cheios de propagandas, e aí aparece lá um bichinho bonitinho de propaganda, a criança clica, daquele clique já pede para fazer uma compra, se tiver com o cartão cadastrado lá na Play Store sem pedir senha, já era, um abraço.
Gente, eu acho que é isso, quero muitíssimo agradecer a participação de vocês. Rodrigo, obrigado pela presença, obrigado por representar aqui o campus e por trazer detalhes dos cursos que a gente oferece aqui. É importante que os alunos saibam que na região do sul de Minas há dois cursos, né, técnico em informática e ciência da computação, que tornam os alunos aptos a atuarem até no exterior, né, que é o caso do Raul. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado aí por ter trazido essas informações para a gente. Tem alguma coisa para dizer para o pessoal aí como mensagem final?
Bom, sempre eu puxo um pouco para o lado da educação, né? O Raul faz parte aí do grupo dos egressos. A linha de games é apenas uma linha que o profissional pode seguir formado na área de ciência da computação. É, e como eu falei, como ele está no grupo dos egressos aí, a área de computação é uma área que está tendo muita oferta de emprego, é uma área que demanda muito mão de obra profissional e não está tendo toda essa mão de obra. Então isso está valorizando muitos profissionais. É, nós fizemos uma pesquisa recente, mais de 85% dos nossos alunos seguiram na área e mais de 90% estão empregados depois que formaram, né? Então, é uma área muito promissora para os nossos alunos. E dentro da área de computação, ele pode seguir na área de games ou qualquer uma outra, tá? Então, eu queria agradecer o convite de vocês e participar dessa conversa. Uma conversa muito gostosa, muito boa, muito produtiva. Parabenizar o Raul pela sequência que ele deu, né, nos estudos dele aí na área profissional fora do país. E que nós, como professores, o intuito nosso é esse, é que vocês cada vez saiam melhores no mercado de trabalho, que se engajem, que consigam ingressar no mercado de trabalho e que possam usufruir bem da profissão que vocês escolheram, tá? E agradecer vocês do campus, né, por oferecer essa oportunidade para mim de participar dessa conversa. Muito obrigado e estarei sempre à disposição quando precisarem.
Que isso, Rodrigo. A gente que agradece demais. Agradeço também ao Raul. Raul, é muito legal ver um ex-aluno tendo um destaque como esse que você está tendo, tá? Obrigado por vir aqui, inspirar os alunos que vão sair agora dos cursos nossos e vão para o mercado de trabalho. Acho importante que eles saibam qual é a imensidão do mercado que eles podem atuar, como o próprio professor Rodrigo falou. Obrigado por trazer esses aspectos mais emocionais da carreira também. E esses detalhes que desenvolvedores de jogos têm que pensar justamente para ajudar pessoas que estão numa situação de instabilidade emocional, para mim foi um ganho muito relevante aqui nessa nossa conversa, tá? Além de tudo que a gente falou e de possibilidades de trabalho para quem quer trabalhar como desenvolvedor ou como jogador profissional de games, né? Então, para mim, foi muito bacana conversar com vocês hoje. Obrigada, viu?
Primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite. Eu também sempre adoro estar conversando com o pessoal do Instituto, né? Sempre quando eu posso, eu vou. Então, é muito bacana. Muito obrigado aí pelas palavras de vocês, né? É sempre um prazer muito grande.
Ok, então. Esse foi o nosso podcast. Falamos com o tema de hoje sobre games. Os nossos convidados, Rodrigo, a Tati Duarte comandando aqui essa entrevista e também o Raul Labanca. A você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo Falamos!